Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui hoje com o Rafael Rodrigues, do Bom para Crédito. Quem é assíduo aí no canal sabe que o Bom para Crédito já esteve aqui antes, com o Felipe, para falar de um assunto. Hoje a gente vai falar de outro com o Rafael, que é um sistema... Bom, eu vou deixar ele dar o nome, porque é uma importação de um produto Buy Now, Pay Later, mas não sei como é que eles estão chamando aqui no Brasil. Compre agora e pague depois. Para quem gosta de crédito, para quem não está com a grana toda para pagar aquilo que quer logo de uma vez e precisa financiar, o objetivo do nosso podcast hoje é apresentar para vocês mais uma opção, que é essa aí que o Bom para Crédito está trazendo para o Brasil. Rafael, obrigadão por disponibilizar seu tempo aí, cara. Peço que você apresente para o nosso público, por gentileza.
Legal, Frederico. Obrigado pelo espaço. Bom, eu sou o Rafael, sou diretor comercial aqui e de CX do Bom para Crédito. Estou nesse mercado de crédito aqui já há quase 15 anos, tendo passado por grandes instituições, e há 4 anos, junto com o Bom para Crédito, construindo aqui uma jornada bastante interessante dentro desse mundo de crédito que ainda é muito inexplorado no Brasil.
Sim. Vamos começar então, cara, definindo aí, o que é esse lançamento que vocês fizeram agora, 2 meses atrás, do tal do compre agora e pague depois? Posso chamar isso de um boleto parcelado? Como é que é?
O nosso nome, inclusive, é esse, tá? Ele fora tem um nome um pouco mais chique do que o boleto parcelado, mas ele nada mais é do que o crediário que o brasileiro já está bem acostumado. Ele tem algumas diferenças, esse novo produto, mas na sua essência ele é o mesmo produto que todo mundo está acostumado já há muitos anos a consumir. É claro que antigamente ele era exclusivamente um produto voltado para o mercado físico e agora ele entra no mercado digital com outra cara. Fora do Brasil ele toma uma proporção maior e até alavanca muito isso em função da própria pandemia, né? Esse nada mais é do que um produto que permite clientes que não têm uma renda suficiente para fazer aquele consumo, entrem e consumam através desse produto. Então, quando você tem uma pandemia, igual nós estamos passando aqui, que acaba afetando economias bem mais estruturadas que a nossa também, como a economia americana, esse produto acaba ganhando mais força, né? Então, não à toa você tem aí essa discussão fora do Brasil borbulhando, no Brasil também, inclusive o Brasil passa a ser até um mercado visto por essas empresas de fora como um mercado promissor aqui. Mas, voltando ao ponto, ele nada mais é do que o crediário, mas é um crediário, no nosso caso, aqui nós estamos falando de um produto 100% digital. Então, essa é a grande diferença aqui. Ele é um produto onde a concessão é digital e, num primeiro momento, feito para o mercado digital, exclusivamente para o mercado de e-commerce.
Então, você tocou em algumas palavras aí que o nosso público conhece. Primeiro, você falou que esse produto é muito comum lá fora, em função, me corrija se eu estiver errado, em função da falta do parcelado no cartão lá fora, que no Brasil, acho que é uma jabuticaba o parcelado no cartão. Eu não sei se eu conheço algum outro país que tenha isso, né? E aqui, então, a gente financiou através do parcelado no cartão, mas o problema é o acesso ao cartão de crédito e muitas vezes o limite que é conseguido não permitir esse financiamento de um ticket maior. Aí então ressuscita-se o famoso crediário, ressuscita-se não porque ele não morreu, né? Mas digitaliza-se o famoso crediário, aqueles que são mais velhos vão se lembrar dos carnezinhos, né? Os famosos carnês, e transforma isso no tal do compra agora, pague depois, ou boleto parcelado. Acho que o pagamento através de boleto também é realmente popular no Brasil, né? Inclusive, você citou e-commerce aí, existe, eu acho que, lojas que praticam desconto no pagamento por boleto, justamente porque eles vão ter que encontrar aquele custo ali com a taxa de desconto com o cartão e etc. Mais ou menos por aí?
É exatamente isso, Frederico. Então, lá fora, você tem uma bancarização bem maior do que no Brasil, e aí por isso que no Brasil esse produto é muito popular. De novo, a pandemia traz o consumo mais concentrado para o e-commerce, não dando acesso, seja ou pelo cliente, o consumidor não ter acesso a um cartão de crédito, ou por ter um limite inferior às suas necessidades ali. Então, por isso que ganha força dentro do Brasil também, no mercado digital, o boleto parcelado, né?
Legal, falamos já dos problemas que ele resolve. É bom para quem, Rafael? É bom para o cliente? É bom para o lojista? O que, que ele não conseguia fazer antes que ele consegue agora? Vocês parcelam em mais vezes? Antes não conseguia pagar um boleto parcelado, tinha que pagar tudo de uma vez? Fala um pouquinho sobre os problemas que são resolvidos e as vantagens que o produto traz.
Legal. Bom, esse é um produto muito interessante, porque ele, do ponto de vista do varejo, do e-commerce, ele acaba aumentando as vendas, aumentando não só o ticket das vendas, como o volume de vendas, por trazer um público que não consumiria ou que teria um consumo de um ticket inferior para a sua produção. E para o cliente também, ele naturalmente dá acesso ao cliente a um consumo que ele não tinha, seja ou porque ele não conseguia fazer aquela compra ou não conseguia ficar satisfeito com todo aquele volume. Então, para as duas pontas, ele é um produto super interessante. O que tem de novidade aqui em toda essa história é que você tem aí as empresas de tecnologia e as fintechs podendo avaliar de uma forma muito mais precisa hoje esse crédito. Então, você tem as duas pontas se beneficiando dessa relação, e você tem dentro desse, ou unindo essas duas pontas, empresas de tecnologia, fintechs, podendo avaliar um crédito de uma forma cada vez mais precisa para essa concessão, né?
Tá. Quem que é teu cliente comum aí nesses dois primeiros meses de produto? Qual que é o caso típico aí? Cita um exemplo para a gente, por favor.
Bom, o cliente comum hoje é um cliente que teria possibilidade de fazer uma compra de R$3.000, por exemplo, aqui num e-commerce. Ele não tem esse limite de crédito. Ele até tem R$3.000 de limite de cartão de crédito, mas isso pode ser uma decisão, ou ele vai tomar todo aquele limite, ou ele existe um sentimento do consumidor, muitas vezes, se ele faz uma única compra, e aí, atrelado à alta taxa de juros, eventualmente, se ele não conseguiu pagar uma parcela num cartão de crédito, isso entra num rotativo, existe um certo receio de tomar todo aquele limite. Então, eu consigo trazer esse cliente que não tinha condições de fazer uma compra ali de R$3.000, e muitas vezes desistia da compra, ou fazia uma compra num valor inferior, para, de fato, conseguir comprar aquele produto ou aquele conjunto de produtos no valor de R$3.000, porque eu vou conseguir parcelar para ele em 24 vezes, né?
Tá. Então, o cara que estava ali na Magalu ou na Casa Bahia online para comprar uma TV de R$3.000 e o cartão dele só tinha 2 de limite, e a partir de agora, então, o bom para crédito é... Bom, não sei se é esse o cliente de vocês, perdão, mas assim... devem ser outros, você podia até citar, eventualmente, vai intermediar, então, e vai possibilitar a esse cliente que faça a aquisição da TV, por exemplo, que ele não conseguia com o limite do cartão de crédito dele, emitindo um boleto parcelado, 6, 12, até 24 vezes, como você falou, sem usar o limite de crédito. Esse é o caso.
Esse é exatamente esse o caso. Então, o cliente está no varejo, ou no e-commerce, escolhendo o produto dele, ele vai definir o produto antes da nossa solução, ele não conseguia comprar. Muitas vezes é costume aqui até das plataformas habilitarem ali mais de um cartão de crédito, muitas vezes é uma composição de cartão do marido, enfim, e mesmo assim o cliente não conseguia fazer a compra da televisão que ele tanto sonhava. Com essa solução, ele naturalmente faz o nosso processo e consegue pagar aquele produto em 24 vezes, sem comprometer o limite dele. Né?
Legal, legal que você falou isso também, que o cara precisava compor cartões antes, né? Vou colocar 2, para poder realmente chegar na condição de fazer a compra. Vocês, como plataforma intermediadora, Rafael, estão conectando pontos, instituições financeiras de um lado e as lojas do outro lado. Fala um pouquinho de quem são esses parceiros para a gente, por favor, cara.
Bom, do lado do varejo, nós já estamos conectados aqui com praticamente todas as plataformas do Brasil. Isso permite com que o varejo que se interesse pela nossa solução, ele com um clique, ele consegue fazer a implantação do nosso meio de pagamento no checkout dele. Do lado dos credores, nós temos aqui grandes instituições financeiras concedendo esse empréstimo, né, esse crédito boleto parcelado para o nosso cliente. A vantagem da nossa solução é que nós somos um marketplace, não uma única solução. Então, tem um valor adicional ao produto o produto Bom para Crédito tem um valor adicional por ser um marketplace. Naturalmente, eu aumento aí em 4-5 vezes a chance de aprovação de um cliente. Ao invés de ele ter uma única opção, ele tem algumas opções. Então, eu não só aumento a chance, como eu permito com que ele escolha a melhor condição de crédito para ele, a melhor condição de financiamento para ele.
Quando eu conversei com o Felipe aqui, nesse episódio passado, a gente trouxe o Bom para Crédito aqui, a gente falou justamente desse papel que vocês fazem de aumentar a possibilidade do cara conseguir o crédito, porque conectam um cadastro, né, um cliente, com mais de 30 instituições financeiras, bancos, financeiras, assim que vai. Esse mesmo conjunto de instituições, ou uma grande parcela dessas instituições, está também acoplado a esse novo produto, é isso?
Exato. As maiores instituições que estão hoje na nossa plataforma também fazem parte desse conjunto de instituições que concedem boleto parcelado aqui.
Legal. A diferença então é que no crédito, como a Bom para Crédito fazia antes de junho de 2021, era um crédito livre, o dinheiro caía na conta do cara para ele fazer o que quiser, e a partir de agora isso é quase que vinculado, atrelado a uma compra ou venda, uma transação feita, né, num e-commerce, por exemplo, como você está citando. Grosso modo, é isso, né?
É exatamente isso. A gente não deixou de fazer aquilo, a gente continua fazendo o tradicional e fazendo muito bem. A gente adicionou, é um produto novo, né? É uma evolução da nossa plataforma, esse novo modelo aqui, esse boleto parcelado. Mas, em grandes linhas, é exatamente isso. O crédito, o empréstimo pessoal clean, ele cai na conta do cliente. O empréstimo o boleto parcelado aqui, essa compra parcelada, o empréstimo cai na conta do varejo e ele libera o produto para o cliente.
Legal. Você falou de uma coisa interessante aí, que é a vantagem para o estabelecimento, redução de abandono de carrinho, né? Me parece que esse produto está muito focado em comércio digital, né? Ou vocês oferecem isso também para o antigo, tradicional comércio físico?
A evolução do nosso produto é para o físico também, Frederico. Nessa primeira fase nossa, nós estamos focados no mercado digital. Até porque o nosso processo lá, inclusive do empréstimo pessoal, ele também já é um processo 100% digital. O nosso processo de concessão, ele é um processo 100% digital. É óbvio que ele pode atender, e é uma evolução do nosso produto, sim, atender o mercado físico. De alguma forma, digitalizar também o mercado físico. Mas nessa primeira fase, nós estamos entrando só com o mercado digital, então nas plataformas aqui, nos e-commerce.
Ah, do ponto de vista de lojistas, que porventura estejam interessados em, como você falou, plugar seus comércios eletrônicos, as suas pequenas lojas virtuais, ao boleto parcelado aí, da Bom para Crédito, você tem aí mínimo que você acha que você precisa de atingir? A gente tem um público aqui razoável de pequenas, microempresas. Né? Essas empresas costumeiramente não tinham quase nada eletrônico, mas depois de um ano e tanto nessa loucura que a gente está vivendo aí, muitas delas foram convertidas, foram digitalizadas. Né? Você pode falar um pouquinho de para que lojista que é? Porque eu acho que para o grande e médio está ficando claro que atende, mas e para o pequeno?
Tá. A nossa solução, ela foi feita de fato para atender todo tipo de lojista. Eu não tenho um faturamento mínimo aqui para poder fazer uma integração, nada disso. Eu tenho hoje no meu roadmap aqui de integrações, eu tenho lojas com faturamento muito pequeno e lojas fazendo IPO. Então eu tenho de tudo aqui. O nosso processo foi feito para o mercado brasileiro. Então é óbvio que eu tenho uma integração mais simples, eu tenho algo para atender todo mundo, mas é óbvio que um grande player aqui, ele consegue dar conta desse tipo de implantação de uma forma muito mais rápida, mas a gente não tem aqui nenhuma expectativa de atender A ou B, e sim ser uma solução adequada para o mercado todo.
Legal. Então, para você que está ouvindo aí, tem um negócio que está sofrendo com... vende digitalmente a princípio, né? Está sofrendo com abandono de carrinho, especialmente se você tem um ticket, produto de ticket maior, né, que precisa de algum tipo de parcelamento que o seu cliente não está conseguindo, pode ser que essa solução aí seja uma boa para você não perder as suas vendas. Cara, a gente falou aqui no começo do bate-papo que isso é um produto que floresceu lá fora antes. O que que se traz de lá para cá? O que que você aprendeu que funciona lá e que vai funcionar aqui ou que não funciona lá e que, porventura, deve inspirar cuidados aqui?
A gente, acho que o que traz de fora para cá, Frederico, é muito mais esse falar do produto, acho que ajuda muito a desenvolver esse produto internamente. Então, quando você olha, o mercado brasileiro ainda tem poucas, mesmo no mercado de fintechs, poucas fintechs trabalhando exclusivamente com esse produto. Quando você vai para o mercado de fora, você já vê não só um volume maior de fintechs olhando exclusivamente para esse produto, como você até as big techs olhando para isso. Então, Apple falando desse assunto, Amazon falando desse assunto, você tem fintechs valendo bilhões na Europa, falando exclusivamente sobre esse assunto. No Brasil, já é um produto muito conhecido, isso não é só com esse produto que isso acontece, né? Eu acho que é mais falar do produto e fazer com que esse produto tome corpo e ganhe foco e luz dentro do Brasil do que outra coisa. Acho que aqui tem grandes instituições, grandes fintechs com condições de fazer isso, tem instituições que conhecem já muito bem e como ninguém esse tipo de produto e empresas que conseguem digitalizar isso. Então, a receita, o brasileiro aqui, as empresas brasileiras sabem muito bem o que fazer e estão se encaixando bem com conhecimento e alta tecnologia para colocar esse produto. Então, eu vejo pouca importação do Brasil de conhecimento, etc. Acho que tem muita coisa boa aqui e muita coisa boa a ser feita por com essa junção de conhecimento, alta tecnologia e conhecimento em concessão de crédito também.
Legal, legal. A gente já tinha um conhecimento bom de crédito, até porque, como a gente falou também, né, estamos meio que transformando um pouco o famoso crediário, o carnê antigo, e transformando isso nesse novo produto. Ok, entendi. Do ponto de vista do cliente, cara, já que a gente falou que acho que isso atinge vários lojistas, eu imagino que para o cliente que tem um baita cartão, um baita limite de cartão de crédito, não vai ser uma coisa assim interessante, até porque no cartão ele consegue parcelar sem juros e aqui ele vai ter que pagar alguns juros. É por aí?
É por aí. Agora, aqui vai depender, porque para o próprio varejo, isso tem uma... Quando o cliente faz uma compra pelo cartão de crédito, ele tem um pagamento. Então, vai existir aqui também uma relação comercial do varejo querer incentivar um cliente que hoje tem condições de pagar no cartão de crédito, eventualmente migrar para esse tipo de pagamento em prol de algo. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Faz todo sentido o que você está falando. A pessoa tem um limite, ela tem condições de comprar uma TV, etc. Mas essa relação comercial que existe entre o varejo e essas duas formas de pagamento, o varejo pode transformar isso em benefício do próprio cliente. Então, por exemplo, essa compra que tem um juros embutido, ela pode virar de fato uma sem juros, ou esse produto ele pode dar um cashback para o cliente, então ele consegue, de alguma forma, fazer essa migração. Então, eu não excluo esse público. Eu realmente acho que esse produto ele serve para todo mundo, dependendo de como ou o interesse que houver ali do varejo. Naturalmente, ele já tem uma inclusão, né, de um público que não tem condições. Mas também tem um... Isso talvez é um passo de maturidade que nós vamos seguir, mas que isso vai acontecer em algum momento, do varejo identificar e fazer ali a melhor escolha para ele.
Tá, entendi. Assim, você está dizendo que o negócio, o comerciante, o e-commerce, o estabelecimento que está, né, usando esse produto, né, o boleto parcelado aí como um meio de pagamento, pode incentivar o cliente, a mesmo tendo um cartão com baita limite, a usar o parcelamento via boleto, oferecendo descontos, cashbacks ou coisas assim que o façam, quer dizer, que façam valer a pena a adoção do meio de pagamento.
Exato.
Acho que sim. Tem que ver a taxa, que é uma das coisas que eu ia te perguntar. Como é que estão as taxas aí desse produto comparativamente às taxas do crédito livre e dos outros créditos que vocês intermediam também?
É claro que o crédito no Brasil é caro, né? Então, naturalmente, qualquer linha de empréstimo e crédito no Brasil é cara. Esse empréstimo, essa modalidade, ela é uma modalidade bem mais barata. Então, nós estamos falando aqui de uma taxa que gira em torno de pelo menos duas vezes menor do que uma taxa de empréstimo livre, de crédito livre. Então, já é mais atrativo, dado que tem um fim diferente de um crédito livre, que você simplesmente não tem ideia de qual é o uso daquele dinheiro. Aqui não, você tem, ele foi feito para um fim, é para uma geladeira. Isso diminui bastante melhora a avaliação de risco, né? Diminui bastante o preço. Então nós estamos falando aqui de uma taxa que próximo de 2 vezes menor do que a praticada no mercado de empréstimo livre.
Tá, aqui a gente gosta de dar números, se você puder, eu agradeço. No crédito livre, então o cliente Fred entrou na plataforma Bom para Crédito agora, vai tomar um crédito livre, não consignado, aquele que, né, não tem garantia nenhuma, solta, e vocês vão oferecer uma taxa então de, sei lá, X, ou 4%. Se eu entrar para comprar uma TV lá na Casa Bahia, vocês vão me oferecer uma taxa de 2%. É mais ou menos isso?
É exatamente isso, né? Exatamente isso. Lembrando que a taxa, e aí por isso que falar de taxa média é principalmente para nós, sendo um mercado Bom para Crédito, é muito difícil falar de taxa média, porque eu realmente tenho uma taxa de A a Z, porque eu tenho apetites e eu vou fazer uma avaliação do crédito. Então, a taxa vai depender, de fato, da avaliação do risco daquele CPF que está comprando. Mas a relação que você fez aqui é exatamente essa.
Tá. Então, assim, a dica que fica, né, do Rafael para você que está realmente no mercado de crédito para comprar alguma coisa maior, ou se for se relacionar com o Bom para Crédito, é preferível, né, vou interpretar e me corrija, por favor, Rafael, se eu estiver errado, é preferível você já usar esse produto novo, que é o boleto parcelado, né, do que pedir o crédito solto, né, para fazer a compra. Quer dizer, a taxa deles, pelo que ele está falando, para o seu perfil de crédito, né, você tem que ver o score, obviamente, de cada um, vai ser bem mais baixa, além de, potencialmente, do outro lado, o comerciante poder até, quem sabe, te oferecer algum desconto. Me lembro já comprar computador, por exemplo, né, como a gente comentou aqui, para o meu filho aí, que tinha um baita desconto no boleto, no cartão já não tinha esse desconto. Desconto gordo, tinha quase 10% de desconto no boleto. Então, podem ser duas vantagens, mais ou menos por aí, né, Rafa?
Exatamente isso. De fato, se o cliente tiver um objetivo, seja a compra de um bem, e ele tiver essa possibilidade de fazer uma compra atrelada a esse produto, naturalmente ele vai ter uma taxa muito menor. Então, não faz sentido ele pegar um empréstimo para comprar algo se onde ele vai comprar ele tiver a possibilidade de fazer o boleto parcelado. A taxa vai ser bem menor e é uma vantagem bastante significativa para o cliente. Né?
Legal. E em termos de aprovação, cara, eu sei que você não pode dar números assim, exatos de percentual de aprovação, da análise de crédito, etc., mas você pode dizer, grosso modo, se a tua taxa de aprovação, né, de o cliente consegue o crédito através do boleto parcelado, é superior ao crédito livre?
Ela é bem superior ao crédito livre. Então, quando eu digo que o risco dessa operação ela é menor, ela tem essas, pelo menos essas duas vantagens, que é eu tenho uma taxa mais baixa, naturalmente, uma taxa de aprovação mais alta. Então, ela é bem superior. É claro que isso vai depender, de novo, do segmento do varejo. Tem segmentos mais arriscados, menos arriscados, e também do perfil do cliente. Mas hoje nós estamos falando de uma taxa que é o inverso da relação de taxa de juros. É uma taxa que gira próximo aqui o dobro do que a taxa de aprovação de um crédito clean. Né?
Ou seja, se você aprovava, por exemplo, chutando aqui só para quantificar para o nosso ouvinte, 1/3 dos seus pedidos de crédito no crédito livre, o que o Rafael está dizendo é que ele aprova 2/3 dos candidatos que chegam através desse produto novo.
Exatamente.
É isso, né?
Exatamente isso. Exatamente,
legal,
isso.
Legal. Cara, cuidados algum você recomenda para quem está pensando em em contratar o boleto parcelado, alguma cautela, alguma recomendação?
Bom, falando de empréstimo, de endividamento, etc., acho que a cautela sempre faz sentido falar, de entender o quanto aquilo vai comprometer a renda, mesmo ele estando parcelado, ele compromete a renda, então nunca é demais um planejamento financeiro, entender de fato aquilo faz sentido, de fato era um consumo necessário ou que de desejo, mas aquilo se encaixa e não não distorce nenhum planejamento financeiro da família ou do próprio cliente. Então, esse é o tipo de cautela. Existe, como qualquer concessão digital, segurança no processo, então a busca por instituições consolidadas, que já fazem isso há algum tempo, entendem, são bem conceituadas para esse processo de concessão de crédito, é algo que também eu recomendaria aqui, não fazer uma compra sem minimamente pesquisar, tanto sobre a empresa que vai entregar o produto, quanto até mesmo pela própria empresa que está fazendo este empréstimo parcelado, né?
Legal, mas essa compra. Legal, mas grosso modo, então, são os conselhos costumeiros aí para quem vai contratar um crédito, com de planejamento, orçamentação, e os mesmos também de quem vai contratar um crédito digital, né? Questão da segurança,
exato.
A fraude e etc. Legal. E sobre o operacional, cara, fala para a gente um pouquinho do operacional da contratação desse boleto parcelado, por favor. É fácil, é difícil, é rápido?
Super fácil e super rápido. É diferente, então, quando eu disse no início da nossa conversa que tem dentro dessa relação cliente que já existia, um miolo bem diferente que são essas as empresas, são as fintechs com muita tecnologia e conhecimento financeiro também, que criam um processo bastante ágil. Então, quando você conversa com qualquer pessoa que já fez um crediário físico, geralmente você vai ouvir que eu sentei numa mesa, preenchi uma ficha extensa, esperei a aprovação, que muitas vezes demorou até dias e eu queria ter saído com o produto na hora, não tive, etc. Então tem todo essa um constrangimento de eu estar lá na frente dizendo que eu precisava de uma aprovação para fazer. Então, tem esse cenário que o mercado digital resolve esse problema também, as fintechs resolvem isso. Então, o nosso processo é um processo bem simples, tão simples quanto uma compra qualquer, seja no cartão ou no boleto, é simplesmente mais um meio de pagamento. A hora que o cliente chegou, escolheu a televisão, chegou no momento do pagamento, vai ter a opção boleto parcelado bom para crédito. Assim que ele clicar, ele faz um processo de validação que consiste a uma biometria facial, sobe um único documento, faz uma assinatura de um contrato digital, 100% digital, e acabou. É um processo que dura poucos minutos ali e está feita a concessão de crédito. Então, isso sim tem uma grande diferença do produto que a gente entende, existe até hoje e conhecia no Brasil, né?
Ah, legal. Isso tudo dentro ali do próprio ambiente, imagino, sem o cara perceber que ele teve que trocar de um ambiente, nem nada, muito fácil realmente para o usuário estar na frente do computador fazendo a compra, imagino, né?
Exato, é super transparente para ele, bastante amigável, todas as telas, ele não percebe nada para ele, é só mais um meio de pagamento, com todos os dados que ele já preencheu no cadastro, já fez análise de crédito, só vai habilitar a opção se ele já tiver aprovado. Então, enfim, algumas coisas bem tranquilas para o processo de compra, inclusive ser de fato algo que ajude aquela conversão. Não é para criar um processo mais burocrático, mais complicado, que o cliente até desista da compra. É ao contrário. O objetivo é fazer com que ele compre mais, né? Que ele consiga sair dali com o desejo dele satisfeito.
Sim, facilitar, acho que a digitalização está permitindo a gente facilitar esses processos, como você falou, chatos, burocráticos, e até, se usar uma palavra que eu gostei, muitas vezes constrangedores, concordo, realmente. Me bateu uma curiosidade aí, quando você falou coisas técnicas, só vai habilitar a opção quando o cara já tiver aprovado. Como é que é essa história? O cara está na loja lá da Casas Bahia, não sei, e você já está, de alguma forma, avaliando potencial cliente, porque eu me lembro que no processo, quando conversei com o Felipe, tinha um certo tempo para justamente validar aí o score, né, o risco de crédito do cliente. Nesse caso, você consegue tão rápido, assim, dentro da loja do cara, saber que ele é bom pagador e já aprová-lo?
Quando ele está no processo de compra, à medida que ele preenche um cadastro, então ele cria uma conta para fazer a compra, executar a compra, assim que ele escolheu a opção, ele simplesmente clicou na opção quero parcelar, tenho interesse em parcelar, neste momento eu faço o processo de análise de crédito, que é uma decisão online, é instantâneo para ele, e caso ele não tenha oferta, eu não habilito para ele seguir em frente. Se ele tiver oferta, eu habilito para ele já mostrando em quantas vezes ele pode fazer aquele parcelamento. Ele se interessando, ele segue em frente no processo de formalização, que é que eu comentei agora na subida do documento, biometria facial e assinatura de contrato.
Legal, cara. Meu tempo está batendo na trave aqui. Vou te fazer minha última pergunta. Bem simples, imagino. Pode ter uma resposta curta da sua parte. Alguma taxa ou tarifa associada? A gente, às vezes, vê aí, né, várias modalidades de crédito onde você tem uma tarifa, uma taxa, uma avaliação, etc. Nesse caso, alguma coisa além da taxa de juros para compor o custo efetivo total?
Nenhum. Nenhum custo adicional envolvido.
Maravilha, cara, maravilha. Pelo jeito, então, a projeção de vocês é que esse produto vai crescer muito, muito mesmo. Você acha que chega a encostar aí no famoso parcelado no cartão, né?
Nossa expectativa é muito grande aqui. Dentro do próprio Bom para Crédito, tem uma expectativa muito alta de crescimento desse produto. É claro que nós estamos falando da modalidade que domina hoje o e-commerce, né, dentro do cartão de crédito, mas eu imagino que tem um futuro bem promissor aqui para o mercado digital, para este produto, sem sombra de dúvida.
Legal, maravilha, cara. Tá aí, para você que ouviu aí, mais uma possibilidade de financiar suas compras, seus projetos aí. Como o Rafael falou, eu endosso, faça isso com responsabilidade, obviamente, né, para melhorar a sua vida e não para piorar a sua vida, grosso modo. E Rafael, cara, brigadão pela disponibilidade do tempo aí, de esclarecer para nós mais essa novidade nesse sistema financeiro que muda o tempo todo, né, se moderniza e vai sendo melhorado, quer dizer, avalio eu, né, de maneira geral. Deixa com suas considerações finais aí, cara, se tiver alguma coisa que você gostaria de registrar, alguma pergunta que eu devia ter feito, deixei de fazer, fica à vontade agora.
Só tenho a agradecer o espaço e me colocar totalmente à disposição aqui, seja de clientes que estão ouvindo e tem alguma dúvida, pode procurar o Bom para Crédito para entender um pouco mais no detalhe sobre o produto, quanto varejos que têm interesse em ter a solução do Bom para Crédito, que eventualmente ainda não entraram em contato conosco, estou totalmente à disposição para atendê-los.
Maravilha. Como sempre, junto desse podcast vai também, poxa, ter se inscrito, a gente vai colocar os links ali de contato, né? Não vamos colocar o e-mail pessoal do Rafael, não, mas vai ter lá um link de contato Bom para Crédito para vocês se conectarem nesses dois casos que ele acabou de falar. Cara, valeu, um grande abraço, até a próxima.
Legal, um abraço, obrigado, Frederico.
De nada.